I'm turning now to Paul's first letter to Timothy, chapter 6 and verse 7.
Eu estou abrindo agora na primeira carta de Paulo para Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que não podemos levar dele. E nosso título é O Propósito da Vida. Não trouxemos nada para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Mas o que podemos levar para a eternidade? Esta é uma pergunta muito importante. O que você vai levar para a eternidade? Este é um versículo de eternidade. E esse versículo é um desafio, um teste para todos os nossos valores, nossos goals, nossas possessões, tudo. O que você pode levar para a eternidade? Coloca a vida em contexto. Você pensa na eternidade. Todos os ídolos do ser humano tremem. Contemporâneo é este mundo, essa vida material. Pensamos numa cidade histórica, eles iluminam o centro da cidade, onde os mercados, as lojas se encontram, tudo tem luz, mas antes das luzes serem ligadas, imagine um grupo de crianças brincando com as suas lanternas, tudo está escuro. Que poder que eles têm? Que imaginação eles pensariam? Os jogos que eles teriam, que eles brincariam? Infelizmente para eles, de repente, a luz da cidade começa a se chegar e aquela lanterna que eles têm se desaparece, se torna como se não fosse nada. Queridos amigos, este é um exemplo da nossa vida em luz de versículos como esses. Que podemos levar para a eternidade? Todos os nossos sonhos, aspirações, desejos se acabam quando pensamos na eternidade, o propósito da vida. Onde essas coisas nos levam para aquela hora? Existe um novo mundo? Um outro mundo? Bem, o ateísmo diz que não existe vida eterna, não existe outro mundo, não existe Deus. Este universo presente é um monte de partículas, de acordo com o ateísmo, sem propósito. Tudo que aconteceu acidentalmente em milhões de anos formou a complexidade da vida e o sistema que conhecemos e o corpo humano, toda a nossa criatividade, nossos pensamentos, todas essas partículas. E um dia, diz o ateísmo, vai se desaparecer e tudo seria uma perca de tempo, uma futilidade. Mas o livro de Deus, a palavra de Deus, nos diz que tem um Deus, que somos seres criados, que existe vida eterna, eternidade para se pensar. Este é um mundo inteligente, não uma pura chance ou um mero acidente. Não. Essas são as coisas que precisamos pensar. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto que nada podemos levar dele. Não. O universo é criado por um Deus magnífico. Falemos sobre ele por alguns segundos antes de chegarmos a esse versículo. Neste mundo ateísta, eles não pensam em Deus, que ele existe, como conhecemos a ele, por revelação. Não sonhamos sobre essas coisas, não imaginamos só essas coisas. É uma origem humana. Só Deus pode nos falar sobre ele. Quem somos nós? Seres mortais, pequenos, fechados em uma caixa. Só conseguimos viver o agora. Não conseguimos entender ou ver o ser infinito de Deus. Então ele deve falar conosco. não nos surpreendermos de ter uma Bíblia inspirada. Se vamos conhecer a Deus e saber quem Ele é, Ele deve falar conosco, nos falar sobre Ele, sobre nós. Então temos a palavra revelada de Deus, a Escritura do Deus Todo-Poderoso. Poderíamos ler o versículo 15 e 16 para entendermos um pouco melhor, a qual o seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor do Senhor, aquele que tem Ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Que palavras maravilhosas Deus tem que se descrever a nós. Ele se descreve no Velho Testamento, ele se descreve como o eterno Espírito. Eu sou quem eu sou. Ele é o grande ser eterno. O grande ser espiritual, um Deus magnífico, a fonte de toda energia, a fonte de toda vida, o Deus que sempre foi, o Deus que não precisa de nada para a sua existência. Ele é a fonte de toda energia, de toda ação na vida. Deus Todo-Poderoso, ele se descreve como um Deus, ainda três pessoas na Santa Trindade, igual divinamente, igual eterno, uma Santa Trindade. Três pessoas gloriosas e distintas, descritos a nós como Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele é o Deus que é infinito e eterno. Nossas mentes não conseguem entender, compreender. Nós podemos começar a entendê-los, mas não conseguimos compreender completamente. Quem pode compreender aqui na Terra a infinidade ou eternidade? É impossível. Reconhecemos a descrição, o significado dos termos, mas não podemos completamente compreender. Ele é além de compreensão, ele é todo conhecimento. O Senhor Deus não tem nada que ele não conhece, que ele não vê, que ele não entende. Ele considera tudo ao mesmo tempo. Isso é muito acima do que entendemos, que Deus sabe e conhece tudo, todo o tempo. Ele é Deus, não é como nós. Só podemos focar nossa mente em uma coisa de cada vez. Existem muitas coisas que conhecemos, mas que não estão na nossa consciência. Ele sabe tudo o que já aconteceu, o que vai acontecer. As coisas mais minúsculas, as coisas mais complexas. Ele é Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano que controla, que sabe todas as coisas. E ele está presente em todo lugar. E ele é todo-poderoso. Não tem nada que ele não possa fazer. Não conseguimos entender. Ele é todo-poderoso, todo-sábio. Ele planeja para a eternidade. Seus planos, seu plano de salvação é perfeito e é essencial. Tudo o que ele faz é sem falha. Ele é santo e justo. Não existe mancha, não existe nenhuma falta em Deus. E ele é perfeito, imutável, sempre o mesmo. Aquele que é perfeito não pode mudar. Se mudasse, se mudar é porque não era perfeito antes. Ele é o Deus perfeito, imutável nos altos. E seu amor, ele é maravilhoso. Ele é um Deus que dá para se aproximar. Ah, Senhor Deus, Deus glorioso. Essa é a parte da Bíblia. E aí existe homem no exemplo. Na figura, temos que entender a natureza do homem, ser humano, longe, longe de Deus, mas acima, acima do que os animais. O desespero de estabelecer como o homem, venho comparado com um macaco, mas estamos muito além deles. Aqui está o homem com inteligência, criatividade, linguagem, com tantos dons complexos, tanto poder. Existe tão grande espaço entre nós e os animais. Ainda assim, pensar em Deus, comparar com o ser humano e de tempo em tempo eles dizem: ah, encontramos algo com os fósseis entre a espécie de macaco mais elevada e o homem. E de tempo em tempo isso acontece, mas aí volta sendo um erro ou algo errado. E o mundo científico entende que ah, não é bem desse jeito, mas tivesse um propósito evolucionário, como existiria muitas formas entre o homem e o animal? E nos dias de hoje não existem nenhuma. Nenhuma. A evidência proclama que existe um espaço muito grande entre esses macacos e o homem. Existem, eles existem à vista de Deus, de acordo com Deus, com a Bíblia, feitos na imagem de Deus. Nada como Deus. O homem não é divino. Deus o honrou com características que diferenciam eles com os animais. E ali eles têm um relacionamento com Deus. Então, Deus tem o poder da argumentação. Todos nós, nesse lugar, temos o poder da argumentação. A mente que pensa, temos o poder de linguagem, comunicação. Podemos nos comunicar, temos criatividade, temos vontade. Existem aspectos ao homem não visto. No reino animal, ah, queridos amigos, temos consciências morais, conhecimento do certo e do errado. Ainda assim, algo acontece conosco, não conseguimos obedecer nossa consciência, sabemos o que é certo, mas não conseguimos fazer o que é certo. Que mundo diferente seria se o homem pudesse seguir sua consciência? Mas ele não consegue. Então, ele é movido pela sua ganância, pela sua vontade. Se existem coisas boas em todo ser humano, mas existem tanto que é fraco. Então o mundo está numa grande bagunça. E todo tempo, na era da igreja, existia guerra, perseguição e todo tipo de dessas coisas aconteceu. Mas pensamos, o que aconteceu com o homem? A doutrina da queda, assim é explicado o homem. Porque tem a consciência ele, porque ele tem os poderes, porque ele não pode viver de acordo com esse mundo. Ele é caído. Ele é um pecador. Uma raça pecadora, afastada de Deus. Agora voltemos para a mensagem. Falemos sobre isso porque é tão importante. E aí lembramos do que o homem, o ponto sobre o homem. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar a ele. Quando lemos isso, eu espero que você perceba o significado deste versículo. Os dois referem-se às mesmas coisas. Não trouxemos nada a este mundo. Quer dizer, não carregamos nada, não levamos nada, não podemos levar nada para dentro nem para fora. Porque esta palavra quer dizer, não tivemos um fardo de levar algo. Claro que não. Pense em alguém que vem para o mundo, nascido no hospital, nascido em casa. Sim, aquela pequena alma, vem esse mundo, não vem pela porta da entrada, com malas, não chega com os seus pertences, simplesmente vem com nada. Uma vida. O bebê é concebido, formado, e aí ele entra naquela casa temporária. Ele fica naquela casa temporária por quanto tempo? 60, 70, 80 anos, no máximo, alguns anos a mais. E aí vai a interidade. O adulto, o mais velho. A nossa linguagem é interessante. Ele morreu. Ele passou para outra vida. Não percebemos que o corpo tem uma alma, que o corpo está morto, mas a nossa alma não. É nosso instinto. Sabemos que isso é verdade. Esse bebê vem ao mundo, ele não traz nada a esse mundo. E com certeza é manifestado. É visível. É óbvio que ele não pode levar nada com ele. Claro que não, a pessoa morreu. A pessoa está sem vida, não tem força, não tem poder, não pode carregar as coisas e ir com ele. Certamente não pode se levar nada neste mundo. E também é certo, só que não pensamos sobre isso. Pensamos que a alma vai continuar prestando contas a Deus pela vida vivida nessa terra. Mesmo se ignoramos a Deus, não damos amor a Ele, não damos a Ele adoração, louvor, não damos obediência às suas leis, seus padrões. Temos que continuar prestar contas. Certamente não podemos levar nada conosco. Só nossas almas, nossa culpa é estar diante dele. Agora, se fomos perdoados, é diferente. Vou te falar em alguns minutos o quanto mais você pode levar a Deus se você se arrependeu dos seus pecados, se você conhece a Ele, caminha com Ele. Mas há, queridos amigos, sem isso não pode levar nada. Ainda assim, não pensamos sobre isso, não nos preocupamos, não planejamos a vida com isso à vista, propósito, destino da jornada da vida. Você não pode levar nenhuma autoridade que você tenha. Talvez você é dono de uma companhia, você é o líder, você tem muito. Mas você não pode levar isso com você para estar diante de Deus, seus prazeres, suas possessões. Não pode levar nada. O versículo de um poeta dizia: a flecha que ia no meu coração, todo momento que eu procedo. Eu busco a morte, leva tanto instinto e aponta o meu coração para sempre. O dia onde eu deixarei esse corpo e passar para a presença de Deus, estar diante dele para prestar contas. Você não pode levar a sua criatividade com você. Seus dons de ser um bom atleta, nada que você possa levar se você não é salvo. Se você nunca veio a Cristo, você só pode levar a sua culpa, seus registros de pecado, seu fardo. Você não pode levar seu corpo. Se você for para casa, olhar para o espelho, contemplar. E se você gostar, quiser, vista-se. E diga ao seu corpo: eu não posso levá-lo com você. Você estará sozinho. Eu vou buscar o meu Criador, aquele que eu ignorei. Isso é realidade, queridos amigos. O poeta diz, e você, aquele que me acompanha, aquele que toma conta de mim, você deixa o seu corpo e você vai de acordo com Deus Todo-Poderoso. Nu eu vim da minha mãe e nu eu retornarei, diz Jó. Essa é a realidade. Mas e minha culpa? Se eu nunca busquei o perdão de Deus? Eu passei da esfera da graça. Não existe perdão para mim. Se eu morrer sem o perdão de Deus, é muito tarde. Eu não dei nada para o Senhor. Tudo eu devo a Ele. Não dei amor, não dei agradecimento, não dei respeito. Eu vou diante dele para ser punido. Ah, queridos amigos, é uma história muito melhor. Você pode ter uma biografia muito melhor do que essa. Você pode ter algo muito melhor. Que existe um Deus, existe outro mundo. Você pode buscá-lo e encontrá-lo mesmo agora. Eu volto aqui. Capítulo 3, capítulo 16. Cristo, venho. Não é maravilhoso? Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Filho de Deus, Jesus Cristo, segunda pessoa da Santa Trindade, sentiu tanto por nós, nós rebeldes contra Deus, nós que rejeitamos Ele. Ele que na Santa Trindade disse: Eu irei para esse mundo, entrarei em corpo, e eu sofrerei e morrerei por eles. E eu carregarei e pagarei a punição do pecado de todos aqueles que serão perdoados. Eu adquirirei o direito de sofrer e morrer em seus lugares, pagar pelos seus pecados, e eu serei seus pecadores. Eu salvarei esses pecadores. E ele veio em um corpo de ser humano, com uma personalidade humana. Ele viveu uma vida perfeita. Ele demonstrou seu poder, sua gentileza, seu amor, com muitos atos de misericórdia e de cura. E ele foi para a cruz do Calvário. Naquela cruz, ele abriu seus braços, como se dissesse para o seu querido Pai: Pune a mim. E por 6 horas ele pagou pelo nosso eterno peso de pecado. Algo muito, muito maior do que podemos contemplar, porque Deus colocou nele toda a ira divina contra nosso pecado. Estamos entre aqueles que se arrependem e buscam a Ele. Que amor é esse? Que nossos pecados possam ser perdoados. Que podemos conhecer o Deus vivo, caminhar com Ele, podemos vir a Ele, ó, queridos amigos. Lemos a mensagem novamente aqui, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 100. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Isso quer dizer ter contato com Deus. Isso é um grande ganho. No grego, algo, um ganho muito, muito grande. Uma forma. Esse é o meio de misericórdia maior que existe, de perdão, de vida. O que acontece com você quando você vem a Cristo? O que Ele faz com você? O que Ele dá a você? Bem, ele te perdoa. Todos os seus pecados são perdoados. Sua culpa é removida. Ele te dá comunhão. Isso é para dizer, você tem contato com ele para que você possa orar. Você tem o dom de oração. Você poderia caminhar com ele, amá-lo, estar com ele, buscar a ajuda dele. E você sabe, uma das maravilhas da vida cristã, você sabe que a sua oração é respondida. Você recebe tantas orações, tantas respostas de oração. E assim, como se fosse mar de provas, corre como se fosse pela sua vida. Ele te dá entendimento, uma nova natureza. Você tem poder contra tantos dos seus pecados, uma nova forma de pensar, um novo amor por Deus. Ah, essas coisas são tão profundas. Você tem novos gostos, intervenções de Deus na sua vida. Ele te ajuda, ele te abençoa constantemente. Você tem um amigo eterno, você tem uma vida eterna. É isso que acontece quando você vem a Cristo por perdão. Antigamente você era pobre espiritualmente, agora você se torna um bilionário. Ele não te faz rico em dinheiro, mas rico em experiência, rico em força, rico em profundidade, em tantas maneiras maravilhosas. Ah, em vida, em dívida, ele é seu Deus e ele está com você. Mas o que você levaria agora? O que você vai levar quando você morrer? Como esse versículo 7 nos diz, nada trouxemos para este mundo e manifesto que nada podemos levar dele. Não, mas se você vier a Cristo, tem coisas que você levará. Porque você é dado coisas de uma natureza espiritual que vai se manter por toda a sua vida e por toda a eternidade. Eu espero que você não se importe, que eu coloque desta maneira esse exemplo. Você leva com você a eternidade, como se fosse. Esse é só um exemplo meu, uma imaginação. Você leva um documento, é o documento mais precioso que você poderia ter. Você leva a eternidade, este documento, como se fosse o certificado, autenticado, de que todos os seus pecados foram perdoados, que Cristo morreu por você, que você pertence a Ele, que você confiou nele, você veio a Ele e você nunca será condenado. Você carrega como se fosse, exceto que ainda está no seu coração, na sua alma. Você carrega a eternidade. Essa é a diferença. É sua passagem gratuita através da morte para a glória, para o céu, para o paraíso de Cristo. É tão bom como se você tivesse em suas mãos, você mostrasse conforme você caminha. E você está livre. Você tem uma passagem livre e aberta. Agora você é perdoado. Um homem, uma mulher perdoado. E você tem outro certificado. É o seu certificado de adoção. Você é um filho de Deus agora. Você tem cidadania no céu. Adotado é um termo bíblico. Você é adotado para a família do povo de Deus. Você é um filho do Deus vivo. Com direito, como se você merecesse. Você tem vida para a sua alma. Você tem um diário também. Que grande diário é esse? Porque está no seu coração, claro. Mas é algo maravilhoso, precioso. E te move toda vez que você abre e lê. É o registro da tua caminhada com Deus. E as bênçãos dele contigo. Tudo que ele fez por você desde que você veio a ele. Todo o caminho que ele te levou. Você tem o seu certificado de perdão, seu certificado de adoção, seu diário de experiências espirituais. Essas são coisas eternas, simples. Elas estão todas escritas em seu coração e você leva eles à presença de Deus e à eterna glória. Me perdoe pela imagem tão simples. Se eu pudesse fazer com que vocês entendessem esta mensagem, esse é o maior ganho que vocês podem ter. Sem Cristo, sem o seu perdão, sem buscá-lo e encontrá-lo, tudo que você leva é a sua culpa. Você treme diante de Deus quando a luz desse mundo se apagar e a luz do outro acender. Você tremerá na sua culpa. Você terá que prestar uma conta a Deus. O Deus Santo e Justo. Ele julgará-te. Venha a Ele, queridos amigos, enquanto existe ainda vida em seus corpos. Venha a Ele. As Escrituras te ensinam. Não existe justiça para vir a Ele. Só cai em seus pés e diga: eu confio na morte de Jesus Cristo. Eu confio no seu poder para perdoar. Perdoe-me meus pecados. Reconheça-os. Não faça ter nenhuma desculpa por eles. Eu peço que me mude, que eu tenha uma nova vida, uma nova natureza, e me faça filho dele, e ele te dará essa melhor, a maior experiência da vida, conversão a Deus. Ele pode te mudar, ele te fará ser, pertencer a ele, ele fará tudo. Vinde a ele, amigos, eu lerei minha mensagem aqui para concluirmos, porque nada trouxemos a este mundo, e manifesto, ninguém pode contradizer isso. Podemos carregar, isso quer dizer coisas materiais. Não podemos carregar nada para fora. Ele diz: tudo que você tem, que você alcançou fisicamente, as coisas que você possui, todas físicas, que não têm vida, não têm vida na alma. Ah, se você tivesse visto isso, reconhecesse, entendesse, você poderia levar isso, esse certificado de perdão, esse certificado de adoção. Você pode levar essas coisas, aquele diário da conversão, experiência da vida, e você terá uma passagem aberta para com Deus. Este é o propósito da vida. Honrá-lo, viver por ele, conhecer ele, e depois para sempre. Oremos juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, ah Senhor, escreva essas coisas em nossos corações. Senhor, faça impossível para que ninguém saia desse lugar sem se preocupar com almas, com eternidade, sabendo que estamos aqui agora nessa vida, e depois para sempre, não mais. Senhor, nos traga para perto de Ti em arrependimento, em fé em Cristo. Abençoe nossas almas, nós rogamos. Converta muito entre nós. Rogamos no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.